Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 110 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Uma das principais características que fazem com que atletas tenham mais energia durante treinos e provas é a sua capacidade de usar a própria gordura corporal como energia. Nós humanos temos muito mais energia em forma de gordura quando comparado aos pequenos e limitados estoques de glicogênio. Mas o que pode ser feito para melhorar a capacidade de acessar de forma mais eficiente esta fonte abundante de energia que é a gordura corporal? O que atrapalha? Qual é o papel da alimentação e do treinamento? Para falar sobre esse assunto, a gente bateu um papo com Roberto Lemos. Roberto é profissional de educação física e atua como treinador esportivo de natação, corrida e triatlon desde 1987. É diretor técnico da assessoria esportiva Ironmind desde 2003 e é mestre em ciências do movimento humano. É praticante de triatlon desde 1992 e foi atleta profissional de 97 a 2003. Alguns de seus principais títulos são: campeão mundial amador Ironman Triathlon World Championship no Havaí em 1998, campeão brasileiro de longa distância Fortaleza 2002, campeão geral long distance Pirassununga 1999, melhor brasileiro Ironman Brasil 2003, 15 vezes Ironman Finisher, 5 vezes no Mundial do Havaí, sendo o melhor brasileiro 2 vezes, campeão catarinense de triatlon 2007. Claro que está imperdível. Nesse bate-papo, ele deu dicas importantíssimas e muito valiosas. Acompanhe agora.
Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb, hoje, 24 de setembro de 2020, e a gente vai falar, Nutri, de um tema que a gente gosta pra caramba, que é como o atleta pode se tornar mais eficiente, ter mais energia e o papel de uma alimentação e do treinamento, como isso pode potencializar a capacidade do atleta de ter mais energia e melhorar a performance. E para bater esse papo, a gente gosta de trazer realmente pessoas que têm resultados, que conseguem gerar resultados para os seus alunos, para os seus atletas. Professor Roberto Lemos, cara, eu tenho certeza que vai ser enriquecedor demais. Espero que todos aproveitem. Professor Roberto, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, obrigado, boa noite Letícia, boa noite André, boa noite a todos. Eu realmente fiquei bem feliz aí com o convite, né? Eu realmente também gosto muito desse assunto, não só como treinador, como atleta, mas sempre como uma pessoa que está sempre fui um pouco mais curioso com relação a essas coisas, né? E já há muito tempo já procuro estar estudando isso e estar me aprofundando cada vez mais nesse conhecimento. E acho muito legal esse canal que vocês têm, essa forma que vocês divulgam e compartilham toda essa informação, né? O objetivo, claro, que não é de polemizar, não é de criar uma contraproposta, mas simplesmente de mostrar um caminho diferente, um caminho que também dá muitos bons resultados e muita gente, sim, acredita nisso hoje, né? E pratica isso e coloca em prática isso.
Nutri, vai ser bacana.
Ó, vai, essa live aqui, ó, vem com um caderninho para eu poder anotar tudo, porque vai ser uma live, assim, para aprender, né? Então, professor Roberto, um prazer ter você aqui, né, no nosso canal, e tenho certeza que vai enriquecer muito aí essas informações, casando, né, a parte da alimentação com a parte do treinamento. Então, muito
Certo,
obrigada
certo.
por ter aceitado
Obrigado.
aí o convite.
Sim.
Nutri, desde as 7 horas, 7 e 9, tem o pessoal comentando aqui, ó. O Elton foi hoje. Boa noite, Elton,
O Elton
Reginaldo,
tá ganhando todas.
James Lane, Alexandre Alves, Juan Carragal, Sergião Paraty, Cristiano da Silva, grande atleta low carb, Hugo Curado, outro ciclista de endurance, Sherlon Ferreira, Marlon Cruz, Cláudio Vandame, Sidney Ortolã, tem uma galera grande aqui. Denise Ramos, Laureane, Marcela, Fábio, uma galera cumprimentando demais o professor Roberto. A Érica está aí, Tiago Borges, Lisandro, Juliana Braga, enfim, tem uma galera grande. E me surpreendeu, professor, quando a gente fez o anúncio dessa live ontem, quarta-feira, o engajamento na postagem foi enorme. Muitas pessoas compartilhando, enviando para colegas, pessoas salvando, e enfim, promete, né? É um assunto que a gente gosta demais quando a gente trata de saúde e performance, o atleta, enfim, ele abre os olhinhos. Mas vamos lá, antes da gente começar, Professor Roberto Lemos, conta um pouco sobre a sua história com a corrida, com o triatlon, com o Ironman.
Sim, sim. Quando, uma época, eu estava, uma coisa interessante, eu tinha voltado da primeira prova do Havaí, né, onde eu fiz o Ironman do Havaí, e fui entrevistado por uma repórter, né, eu tinha ido muito bem na prova e tal, tinha me dado muito bem, me senti muito bem lá, e isso foi em 97, né, o primeiro Ironman do Havaí, né, eu já praticava há alguns anos, e ela me perguntou, assim, ela fez uma pergunta que eu nunca tinha me passado pela cabeça, né, ela pensou assim, quando que você começou a treinar para o triatlon, né? E aí eu pensei um pouquinho, e aí eu disse assim para ela, desde que eu nasci. E é a pura verdade, porque na verdade eu fui super sincero para ela, né? Eu comecei desde que eu nasci, eu sempre fui ativo, sempre pratiquei essa modalidade, o que mais me atraiu no triatlo justamente essa simplicidade, né? Você pedala desde criança, porque é um grande primeiro brinquedo que você tem, né? As crianças correm naturalmente, então todo mundo corre. É difícil identificar quando que eu comecei a correr, quando eu comecei a andar, né? Então, eu gostava de correr o tempo inteiro, corria na escola, enfim, eu sempre pratiquei um pouco disso, e aprendi a nadar, gostava da natação, gostava da água, né? Mas, em 87, eu praticava remo, né? Ainda quando morava em Porto Alegre, e tive a oportunidade de participar de um triatlo, né? Nos clubes de remo, né? Gostei muito da experiência. E foi o ano que eu estava entrando na faculdade de educação física, né? Eu tinha 19 anos, né? E aquilo me chamou muita atenção, eu fiquei completamente apaixonado. Mas não foi ali que eu comecei, eu ainda comecei ainda com a faculdade, eu era treinador de natação, né? Aliás, foi a parte que eu trabalhei mais tempo, né? Eu trabalhei muitos anos como treinador de natação. E aí, depois, em 92, eu realmente comecei a treinar efetivamente o triatlo, né? Comecei efetivamente a treinar de forma ordenada, né? E aí participei de vários triatlons curtos, fui evoluindo. Em 1996, o meu objetivo era chegar no Ironman do Havaí. Esse era a minha meta, né? Em 96, eu fui participar de um triatlon internacional de Santos, né? Que é uma prova muito tradicional, a prova mais tradicional do Brasil, né? A prova que tem bem mais de 20 anos, quase 30 anos. E naquela prova, o Mark Allen ia estar participando, mas não porque ele ia participar, ele ia só participar de uma forma festiva, mas ele ia estar dando também um workshop. E o workshop não era só com ele, né? Ele uma parte do workshop, né, na parte da manhã era com ele, e na parte da tarde era com o treinador dele, né? Que é o Philip Maffetone, né? E aí, quando eu conheci, na verdade, eu já conheci o Mark Allen, né? Eu fiquei maravilhado com aquilo, com toda aquela informação. Eu já era um atleta, né? Que pela minha formação, por ser formado em educação física, por ser treinador, eu tinha uma abordagem diferente do meu treinamento, eu já era um cara mais metódico, então eu usava monitor cardíaco desde 1992, eu usava a frequência cardíaca, mas sempre naquele método tradicional, né, as zonas de treinamento, zona 1, zona 2, então eu já tinha uma noção boa do treinamento com monitor de frequência cardíaca, coisa que não era comum nos outros esportes, o ciclismo se usava muito pouco no Brasil, a corrida praticamente ninguém usava, no atletismo ninguém usava de longa distância, isso em 92, né? Na natação, muito menos, né? Apesar da natação ser bem desenvolvida tecnicamente. Mas eu já usava aquilo, o triatlon tem um pouco disso, né? Dessa coisa da tecnologia e da inovação. Quando o Maffetone falou aquilo, né? Aquelas primeiras palavras dele, né? Que você tem que treinar a baixa intensidade, você tem que diminuir um pouco a ingestão de carboidratos, você tem que ensinar o seu corpo a queimar mais gordura, e ele é um cara muito tranquilo, é um cara que tem uma didática muito boa, ele é um cara muito sereno, né, que transmite uma tranquilidade muito grande, uma segurança muito grande no que ele fala, ele não é uma pessoa arrogante, que chega lá e explica, ah, isso aqui é assim, porque é assim, não, ele faz todo... Ele contextualiza toda a situação, né? E eu já era treinador, então eu tinha informação. E aquilo me chamou muito a atenção, né? Assim, pô, que legal. E essa abordagem dele era muito interessante, tanto na parte alimentar, quanto na parte realmente de frequência cardíaca, abordagem. E corroborado por quem? Por aquele que era o maior atleta de triatlo daquele momento. Era o cara que tinha ganho 6 vezes o Ironman do Havaí. Não é assim... Peraí, o primeiro campeão mundial de triatlo, né? Ele foi o primeiro campeão mundial de triatlo em 1989. Fez a Ironman do Havaí, competiu contra um cara que era super excepcional, que era o Dave Scott, depois, em 89, ele venceu ele, depois começou a ganhar, né, consecutivamente. Em 96, 95 ele parou e depois 96 ele ganhou de novo, né? E ele ganhou 6 vezes, né? Mas ele explicou qual a dificuldade que ele teve. Porque essa abordagem ela era muito diferente, ela não era uma abordagem simples, né? Você vai ter que diminuir sua intensidade, você vai ter que correr uma frequência cardíaca realmente baixa, não é só um pouco baixa, não é média, né? É baixa. E ele que já era campeão mundial, já era campeão de provas, né? Ele saiu para correr e nas primeiras 3 ou 4 corridas que ele correu, ele tinha que caminhar nas subidas. Depois de 2, 3 semanas, ele voltou para o Maffetone e disse assim, peraí, isso aqui não pode estar certo. E ele disse assim para ele, olha, continua que vai dar certo. Você tem que ter paciência, que é assim mesmo. Então, veja bem, ele não era um atleta iniciante, ele era um campeão mundial que estava adotando uma outra metodologia. E aí ele teve paciência, né? Isso foi uma coisa importante, né? Porque era um cara muito disciplinado, né? O Mark Allen sempre foi muito disciplinado com os treinamentos dele. E aí ele comprou essa ideia e claro que deu certo, depois ele explica depois como que isso foi dando certo, como ele modificou o metabolismo dele, como ele se tornou um atleta mais eficiente nas competições, né? E ele conseguiu prolongar a carreira dele, né? Sendo que ele já ganhou o Ironman dele na época, os atletas quando passavam um pouquinho ali dos 35 anos já não participavam tanto, né? Já diminuíam, já acabavam caindo um pouco o rendimento, né? Então aquilo ali me chamou muita atenção, mas naquela época a gente tinha muito subsídio, né? Em 96 a gente tinha pouco acesso à informação, como a gente tem hoje, né? Internet, os artigos científicos, toda essa questão da pesquisa, e a gente ainda era e ainda é bombardeado por uma quantidade muito grande de informação, não que ela seja imprecisa, mas uma informação que está ali estagnada, né? Ela não consegue pensar de uma forma diferente, né? E eu, como muitos, eu adotei sim uma certa forma, um pouco essa abordagem, né? De diminuir a intensidade, ser um pouquinho mais trabalhar numa intensidade um pouco mais baixa, com volume maior, diminuir um pouco aquela questão do consumo de carboidratos, porque ele não falava só em diminuir os carboidratos, ele dizia, olha, você tem que comer bons carboidratos, você tem que fazer, diminuir a situação que estressa o seu corpo, e ele falava muito já na época, né, em longevidade, né, ele não falava só porque você vai ganhar um Ironman, ele não dizia que você vai bater um recorde mundial, não era essa a abordagem, porque eu sempre fui, gosto do rendimento, gosto da performance, né, da superação, mas eu também sou um profissional da saúde. Então, eu sempre prezo isso. Você quer ficar quanto tempo no esporte? Você quer realmente envelhecer dentro do esporte? Então, você tem que seguir o caminho que vai levar até lá, né? Hoje eu tenho 53 anos e estou no esporte ainda, né? E todos esses anos. E um pouco por causa disso, por causa dessa abordagem, né? A abordagem não basta ganhar, não basta ganhar lá um troféu. Isso vai chegar uma hora que isso não vai te trazer muito felicidade. Se ganhar um troféu, ser o primeiro, ser o melhor colocado, sempre bater recordes. Será que você vai bater recordes depois dos 50? Provavelmente não. Mas você tem que ter satisfação dentro do esporte, né? Com a superação. Então, essa abordagem dele já me chamou atenção desde o início, tá? E, como eu te disse, a gente ainda tinha pouca informação para seguir adiante com aquele plano. Eu estou falando lá de 96, mas aquilo ficou na minha cabeça, né? E, depois disso, quando eu participei, comecei a fazer outras coisas, como mestrado e coisa assim, é que eu voltei a essa abordagem alguns anos atrás, com mais ênfase, com mais informação. Cerca de 9 anos atrás, eu modifiquei um pouco, modifiquei a minha estratégia de alimentação, comecei a ler mais sobre o assunto, né, que foi o momento que começaram a surgir essas novas informações, comecei a seguir lá o blog do doutor Souto, que é espetacular, espetacular, não apenas pela clareza da informação, mas pela fidelidade à ciência, né, então assim, ele não usa da falácia para defender nenhuma bandeira, né, ele usa a ciência para isso, né, e muitos outros, né, e o acesso dele essa outra informação foi muito importante, né?
Perfeito.
Então, mais ou menos isso.
Mais ou menos não. E no esporte, doutor, as principais provas, seus resultados, conta um pouco aí pra gente. Porque não é então, só... A gente estuda, né? Hoje a gente tem acesso ao blog do filme, enfim. Mas dentro de campo, né? Você, como atleta, o que os resultados que teve?
Então, eu sempre fui um atleta muito dedicado a essa questão da endurance, né? Eu participava de provas regulares, regionais, né? Provas curtas, né? E participei de uma prova seletiva em 97, né, que era em Porto Seguro, que era uma prova que ainda não era o Ironman, era um intermediário, era meio Iron, depois passou um intermediário, e aí eu consegui vaga para o Ironman do Havaí. Fiz o primeiro Ironman em 97 lá, fui o segundo melhor brasileiro, e aí depois fui galgando ali algumas posições, e em 98 eu fui campeão mundial da minha categoria lá no Ironman do Havaí, o segundo melhor amador na prova. Foi um ano muito importante para mim, porque foi um ano que daquele momento ali eu comecei a entrar numa fase mais competitiva, daí eu comecei a competir daí na elite, né, eu comecei a competir como profissional lá no Ironman do Havaí, até então eu estava competindo como amador, e na realidade, na minha carreira, eu sempre me defino como um atleta amador, né, pela definição do que é ser atleta amador, né, ou seja, eu amo o esporte, eu nunca pensei em simplesmente viver do esporte pela minha performance, né, eu usava a minha performance para me superar e eu gostava de estar lá competindo, claro que em alguns momentos eu competi na elite porque eu era mais competitivo, né, e depois eu cheguei a ser campeão brasileiro de longa distância, né, competindo no Campeonato Brasileiro em Fortaleza, fui melhor brasileiro no Ironman do Brasil 2 vezes, fui sexto colocado em 2003, fui quarto em 2000, né, lá ainda em Porto Seguro, aí depois ali por 2004, assim, eu parei de competir profissionalmente, né, na elite, continuei competindo como amador, né, foi o momento que eu comecei porque até então eu era triatleta, mas eu era treinador de natação, né, e aí eu comecei a me dedicar ao que eu mais gostava, que era ser treinador de triatlo, né, eu já dava treino para alguns triatletas, e aí já em Florianópolis eu comecei a abrir a minha assessoria e comecei a trabalhar basicamente com triatlo e corrida de rua, né, e colocar mais em prática esse treinamento de Ironman. Eu tive a oportunidade de treinar muitos, muitos atletas para o Ironman Brasil, né, e teve anos que eu treinei basicamente 50 atletas para fazer a prova, eu ficava quase louco ali, né, e foi os anos que eu acabei não competindo, né, porque ficava muito envolvido com os atletas, né, então eu ganhei muita experiência com isso, né, eu sempre falo para as pessoas que a gente, claro, que adquire experiência com o nosso treinamento, com a nossa experiência, mas eu sou só um, né, é só eu mesmo, né, eu só me conhecendo, né, quando eu comecei a treinar muitas pessoas diferentes, pessoas que eram obesas, pessoas que eram doentes, pessoas que tinham muitas dificuldades, mas que conseguiam chegar lá e completar um Ironman, aquilo ali foi me dando uma riqueza de conhecimento muito grande, eu comecei a sentir, pô, isso é outra coisa, é outro nível, né, conhecer cada pessoa e como pode ser diferente o treinamento, como pode ser diferente a abordagem para cada pessoa, né, e a gente tem a tendência muito a procurar modelos, né, olha, isso aqui você tem que se fazer desse jeito, se você não fizer desse jeito não vai dar certo, a formulazinha é essa, 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 você tem que competir, você tem que aumentar o volume tantos por cento, só que isso não funciona no mundo real, as pessoas trabalham, as pessoas têm família, as pessoas têm mil coisas, né, têm maneiras de pensar diferentes, então eu fui acabando pensando de outras formas, buscando outras maneiras de pensar, né, mas a minha performance, quando eu comecei eu sempre daí continuei participando, já não tanto com o foco de competir na elite, né, mas continuei competindo em todas as categorias, né, então há uns 9 anos atrás eu já competindo ali com um pouco mais de 40 anos, 43 anos, eu comecei a ler alguns artigos que falavam sobre a dieta, né, low carb, depois eu li um pouco sobre, o que me chamou muita atenção, foi a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a paleo, né, a dieta paleo, aí eu li o livro do Lauren Cordain, achei muito legal a dieta paleolítica, achei uma abordagem muito boa, né, provavelmente é a dieta que eu siga mais tempo, né, então eu comecei pela dieta que seria uma dieta paleo, tá, não tanto pelo padrão da dieta em si, né, cada detalhezinho, o que que come, o que que não come, mas pela abordagem dela, né, qual é a abordagem dela? É a abordagem natural, é aquela que diz respeito ao a nossa fisiologia, como o nosso corpo funciona, né, como ele
é mais limpo, né?
Como ele se adapta com o alimento, qual é a nossa relação com o alimento, por que que a gente se adapta com esse alimento. Então, o nome paleo parece ser aquela coisa meio de, pô, o homem da caverna, o cara vai lá caçar e tal, mas não é, é como o nosso corpo evoluiu em relação ao alimento, como o nosso sistema digestório evoluiu para ser daquele jeito. Então, essa abordagem ela é muito boa, né? Ao mesmo tempo, se você começa com uma abordagem assim, que eu acho muito interessante, muito aceitável para a maioria das pessoas, porque ela te leva para um caminho de você buscar alimentos bons, naturais, verdadeiros, comida de verdade. Naturalmente, sem que você faça um esforço muito grande, você já vai diminuir a quantidade excessiva de carboidratos, né? Então, você já vai começar a diminuir a farinha, você vai tirar o glúten, você vai... E aquilo, naturalmente, pela nossa acessibilidade, que é muito grande, que esse é o nosso problema, né? A gente cria um ambiente nocivo para nós mesmos, né? A gente tem um alimento com muita acessibilidade, muito fácil, né? Quando a gente dificulta a acessibilidade, olha só, não vou comer isso, não vou comer aquilo, né? Beleza. A gente começa a notar, pô, peraí, eu vou comer menos, eu vou acabar comendo, vou ter menos opções, aparentemente, né? Mas não é que tem menos opções, as opções estão ali, a gente só deixou de usar elas porque parecia que era mais difícil. Pô, comprar na feira, tem que ir no açougue, né? Não dá para comprar comida pronta, não. Pois é, então a gente tira o açúcar e isso já dá uma, digamos assim, a gente já limpa de tal forma o nosso organismo que a gente já consegue sentir um grande avanço, tá? É, com isso, claro que eu comecei, porque uma dieta paleolítica, ela não necessariamente ela é low carb. E uma low carb não precisa ser paleolítica, né? Mas se você puder juntar um pouco das duas, né? Ser uma alimentação um pouco low carb em alguns momentos, e que ela tem uma abordagem paleolítica, ou seja, que você busque alimentos naturais e tal, é, evitando alguns tipos de alimentos refinados, mesmo que contenham um pouco carboidrato, ou processados, né, que seria o termo correto, já é uma abordagem muito melhor, porque aí entra naquela questão que eu disse antes, né, a longevidade, né, então você tá, não está preocupado só com a performance, não está preocupado com o meu tempo que vai melhorar, né, mas eu pude notar, claro, que eu melhorei muito, meu desempenho melhorou muito, eu comecei a trabalhar com ritmos de treino, ritmo de performance iguais que quando eu tinha 30 e poucos anos, quando eu estava quase no meu pico de performance. Claro que hoje eu não treino tanto quanto eu treinava naquela época, né, então é claro que isso é significativo, mas eu tenho um aproveitamento muito bom, muito melhor do que eu tinha antes, né, em termos de estresse, né?
Já tem algumas perguntas aqui, mas antes de passar para as perguntas, o professor Roberto Nutri já deu a dica aí, né? O tema da live, como se tornar um bom eficiente, um bom queimador de gordura para buscar performance. Então, ele já falou de treinamento baseado na frequência cardíaca, que a gente vai entrar em mais detalhes já já. Falou do Phil Beftone aí. E falou de uma alimentação limpa, baixa em carboidratos. Então, o segredo está por aí. A gente vai entrar nos detalhes já já, mas...
Já estamos no caminho, mas é exatamente isso, né, como o professor falou, né, só de você mudar a forma de você alimentar, né, tirar os industrializados da alimentação, automaticamente esse carboidrato, ele acaba ficando menor, né, porque a quantidade de carboidrato, mesmo num alimento que tem uma quantidade grande, um pouquinho, uma batata, né, para você ter a quantidade de carboidrato que as diretrizes recomendam, é um consumo muito grande. Então, acaba que você não consegue ter esse consumo em quantidade. Diferente, por exemplo, se você compra um industrializado, que é cheio de açúcar, cheio de farinha, né, que tem uma quantidade mais concentrada desse carboidrato. E aí, obviamente, se você tem esse consumo excessivo de industrializados, você acaba excedendo essa quantidade de carboidratos e automaticamente você faz com que seu organismo fique preguiçoso, né? Então ele tem preguiça de acessar os estoques de gordura e começa a utilizar aquela energia que está ali, né? Do carboidrato, enfim, aí vira aquele looping de querer carboidrato o tempo inteiro, né, que aí tem toda uma questão hormonal envolvida nisso, então quanto mais carboidrato você come, mais o seu organismo perde carboidrato, e acaba virando um ciclo e você quer consumir carboidrato o tempo inteiro. Mas só de você mudar a abordagem, né, a forma de você se alimentar, automaticamente fica low carb, né, porque low carb a gente fala que é um espectro, né? Low carb, ela vai desde zero carboidrato com a dieta carnívora até ali uns 130, 150 gramas de carboidrato, que se a gente for colocar isso em quantidade calórica, é uma quantidade bem grande, né? Se a gente for passar isso, dá umas 500, 600 calorias, um monte de carboidrato. Então, ou seja, não é pouco. Mas se a gente colocar ali como a base alimentar proteínas e os carboidratos de forma de comida de verdade, automaticamente você acaba consumindo ou muito próximo a isso ou até menos, né? Por isso que a gente fala que fica low carb. E isso faz com que seu corpo consiga acessar o que ele precisa, né? Os estoques de gordura, onde que a gordurinha está armazenada.
Sim.
Professor, na década, meados da década de 70, foi quando a gordura tornou-se a vilã. A gente não vai trazer a história para cá, mas a gordura tornou-se a vilã. Então, a partir daí, muitas publicações, a cultura do carboidrato só fez crescer. E, paralelo a isso, a cultura também para o esporte do carboidrato só fez se fortalecer. Início da década de 80 até os dias de hoje permanece, né? Quando a gente pensa em desempenho, a maioria das pessoas acha que o carboidrato ele tem que fazer parte em todo momento e é essencial. E a gente vem vendo que não é bem por aí. E desde o início dos anos 80, o Phil Maystone já vinha com seu trabalho do treinamento baseado na frequência cardíaca e também recomendando uma alimentação mais limpa, baixa em carboidratos, para potencializar a capacidade do atleta de queimar a gordura, potencializar a fortalecer a sua capacidade aeróbia. E não só o Phil Maystone, mas outros, o Tim Noakes, o Mark Sisson e vários outros atletas, estudiosos, cientistas, também vinham um pouco na contramão do que a ciência vinha publicando. Então, eu acho, se eu não me engano, eu vi no podcast você falando que lá na década de 80 já via que o Phil Maystone estava muito além do seu tempo, e hoje eu vejo que ainda parece que está além do seu tempo, né? Qual a sua visão disso do hoje e quando você ouviu isso naquela época, né? De uma treinar pela frequência cardíaca baixa e não consumir tanto carboidrato.
Então, realmente, o Phil Maffetone, ele era um cara muito à frente do tempo dele, era um cara muito, assim, que mostrava uma inteligência, ele tinha essa capacidade de ser, aquela pessoa que tem aquela que a gente chama de capacidade holística, né? Ele não é um cara que enxerga só um detalhe, ele não é focado apenas numa situação, numa informação, ele procura enxergar o todo, né? Ele enxerga a situação do estresse, da sobrecarga, do estresse, da atividade física, atividade hormonal, ele consegue enxergar a pessoa como um todo, né? E não apenas você vai, peraí, você vai lá, você vai melhorar a sua vida pela alimentação. Não, não é só assim, não é bem assim. Você tem que trabalhar tudo, né? Você tem que trabalhar o estresse, a parte do esforço físico de uma maneira coordenada, né? Então não adianta nada você ter uma alimentação muito boa, diminuir talvez o carboidrato ou não, e você continua treinando com uma intensidade muito alta que gera um estresse muito grande, né? Porque você, não apenas porque você treina forte, mas você treina muito tempo naquele ritmo muito forte, né? E aí você acaba dando estatística, ou dando números para aquelas pessoas que acabam depois criticando o esporte. Olha lá, a pessoa tá muito estressada, ela não evolui, ela não aguenta mais ficar no esporte, ela se acabou, mas claro, porque ela não estava fazendo, digamos assim, uma metodologia correta, que é evoluir de forma progressiva, usando e tentando gerenciar o estresse. O treinador, ele basicamente é um gerenciador de estresse, né? Ele faz isso com o atleta dele, né? E quando você quer só rendimento sem observar o longo prazo, você vai acabar colocando uma grande quantidade de estresse e tudo bem, vai dar certo, né? Você vai conseguir que aquilo funcione, mas não por muito tempo, tá? E aí, quando eu vi aquilo, pô, aquilo já me chamou muita atenção, porque eu já vinha seguindo a frequência cardíaca, eu já era o cara que usava o monitor cardíaco, já baixava os treinos do computador com uma frequência cardíaca lá atrás, antes de ter internet. E aí, depois disso, a informação ficou meio estagnada ali. Depois ela começou a evoluir. Em 2007, eu fiz o meu mestrado, né? Fiz na área de fisiologia, e eu pude ter acesso a mais artigos científicos. E eu comecei a ler muito um autor de artigos científicos que chamava Tim Noakes, né? E esse cara é excepcional, ele é muito inteligente. Mas a minha área não era alimentação, era sobre hidratação. E ele era o cara que mais sabia de hidratação. Ele era o cara que descobriu praticamente a hiponatremia, né? O sintoma de hiponatremia, né? Que, na realidade, é uma coisa muito interessante, porque a maioria das pessoas já estava usando uma recomendação errada. E ele foi começar a olhar isso e descobriu, pô, peraí, tem mais mortes em eventos por hiponatremia do que por desidratação. Tem alguma coisa errada, né? A gente tem documentado 6 óbitos por hiponatremia. né? E praticamente nenhum por desidratação. Apesar das pessoas confundirem desidratação com hipertermia. As pessoas podem morrer de hipertermia, mas não porque estão desidratadas, né? Apesar de, às vezes, estar combinado. A pessoa não morre pela desidratação. Então, assim, em eventos, né? Então, ele foi o primeiro cara que começou a pesquisar isso. E o que mais me chamou a atenção, porque eu li muitos artigos dele nessa área, né, do Tim Noakes, é que ele tinha a capacidade de enxergar um determinado procedimento lá e dizer assim, e eu acho que a gente estava errado. Eu nunca vi um pesquisador falar isso, um grande pesquisador falar isso. Ele chegar na frente dos seus os alunos e dizer assim, olha, isso aqui não estava certo. Eu achava que estava fazendo a coisa certa e estava fazendo a coisa errada. Mas ele não pesquisava alimentação. Ele até fazia maratonas, ele participava da Camo Redes lá na África do Sul, ele era diretor de um centro de pesquisa, ele produziu mais de 300 artigos científicos, todos publicados em revistas muito boas, não é revista regional, tá? Revista de nível A, e ele produzia na área fisiológica, né? Então, desidratação, a parte de triatlon, que era o que eu estava pesquisando, né? A parte de desidratação do sódio, do potássio, do equilíbrio eletrolítico e tal. E aí, depois, ele até começou a entrar em conflito com o pessoal, ele abandonou isso aí, até porque já não tinha mais o que pesquisar. Ele escreveu um dos melhores livros sobre o assunto, que se chama Waterlogger, que é excepcional, que ele fala disso, né? Mas aí ele foi ler um artigo lá, que falava, que era do Finney, né, que falava sobre a alimentação com baixo carboidrato e alto índice de gordura, e aquilo chamou a atenção dele. Pô, esse cara aqui não é um cara qualquer, é um pesquisador muito bom. E aí, quando ele leu aquilo, ele disse assim, nossa, eu estava completamente errado. Eu pensei errado durante 33 anos. Mas não é eu pensei errado, é eu, um pesquisador de ponta. Né? Não é um aluno, né? E ele teve a capacidade de dizer assim, eu estava errado, e aí ele realmente começou a pesquisar muito na área, e aí quanto mais ele se aprofundou na área, ele começou a realmente escrever mais artigos, e lá eles chamam de Banting, né? Ele hoje tem uma fundação que propaga essa ideia lá, né? Que é a Low Carb High Fat, né? na África do Sul, mas não só entre atletas, mas como uma forma de estilo de vida, né? E ele é um pesquisador de ponta. E daí depois eu comecei a ler alguns livros, claro, li o livro do Taubes, que é um livro muito bem escrito, né? Mas que teve um problema de digamos assim, de aceitação na comunidade científica, porque o cara, pô, mas esse cara aqui é um jornalista, o cara é formado em física, né? Apesar de ele ter escrito e detalhado muito bem tudo que acontecia com relação ao carboidrato, né? Depois você tem um outro livro que nem foi tão bom assim, mas o livro é bom, né? O David Ludwig, né? Que foi mais aceito. Por quê? Porque o cara, ele era pesquisador de Harvard, e não é só pesquisador, ele é o chefe do departamento de nutrição pediátrica de Harvard. E aí, quando ele começou a escrever isso também, que ele escreve um livro só sobre isso, que ele dedicou a isso, as pessoas, pô, peraí, mas esse cara aqui é um pesquisador de ponta, ele está lá em Harvard, ele trabalha com crianças, e hoje tem uma fundação, inclusive, que tenta trabalhar com a obesidade infantil, não tanto tentando ensinar as crianças a comer, mas a ensinar o governo a não atrapalhar, né? Porque o governo acabou atrapalhando o que as pessoas faziam, né? Em vez de informar as diretrizes corretas, e todos esses pesquisadores começaram a me chamar muita atenção. Pô, peraí, se o objetivo é a saúde, o atleta, ele precisa dessa saúde, ele precisa acessar isso, né? Você não pode separar as duas coisas, né? Só rendimento e só saúde. Ah, não, que legal, depois que eu parar de competir, eu vou ter saúde. Não, né? Você pode ter as duas coisas juntas, porque daí você vai ter uma coisa que é mais importante, que é a longevidade dentro do esporte. E aí eu comecei a pensar em tudo aquilo, e aí, claro, que eu conectei tudo, né? Aí veio aquela ideia do Maffetone lá, né? Porque o Maffetone falou isso, mas ele não deu todos os argumentos, não tinha tanta pesquisa acessível naquela época. Mas a ideia estava ali, perfeita. Tanto que depois eu fiquei sabendo que ele tentou escrever um livro sobre nutrição naquela época. É claro que não deixaram ele escrever. Mas no livro dele, que é o The Big Book of Endurance Sports, se você olhar a parte de nutrição, está tudo ali, está tudo ali. Toda essa parte está detalhada ali na parte da nutrição. Mas o livro não é...
Ele mudou o nome do livro, só o título, né?
Isso. E aí ele fala toda a abordagem dele, por quê? Porque a abordagem ela é completa, né? Você tem que mudar o sistema, né, todo, né? Você tem que diminuir essa questão do estresse, que é devido à alta intensidade, né? E você tem que entender que tem várias coisas conflitantes ali. O atleta que treina em alta intensidade, ele vai render bem. Se ele é um cara muito apto, tem um bom talento, tem uma boa capacidade, um VO2 muito alto, ele vai acabar dando resultado, né? Então a gente consegue enxergar isso, não é assim que o cara não dá resultado, ele dá resultado, mas ele não consegue manter esse resultado de forma constante. Então o que se descobriu, o que está se descobrindo hoje com as novas pesquisas, né? Essa questão de você conseguir melhores resultados de uma forma mais ampla, né, para mais atletas, né? E aí o que eu destaquei é que é a pesquisa do Plius, tá? O Dan Plius, quem é o Dan Plius? Ele é um pesquisador, basicamente isso, ele era um pesquisador que junto com o Laursen, né, que é professor dele, começaram a pesquisar isso. Na época do meu mestrado, eu colocava no Medline, não é no Google, coloca lá no Medline, triatlon, quais são, dentre os primeiros 50 artigos que apareciam ali na frente, dos primeiros 50 artigos que apareciam ali listados, pelo menos 10 ou 15, tá? Uma quantidade bem grande, eram do Laursen e Plius, tá? Porque eles já pesquisavam triatlon, fisiologia do triatlon. Tá, mas aí ele é só pesquisador, é aquele cara lá dentro do laboratório. Não, eles são treinadores. Tá, mas ele é treinador de um cara qualquer lá. Não, ele treinou vários campeões da Ironman, né?
E ele mesmo tem excelentes resultados como atleta amador.
E aí ele foi mais além. Quando eu vi as pesquisas dele, eu vi que ele pesquisava algumas coisas que não tinha como pesquisar com muitos atletas. Ele começou a pesquisar os atletas que ele treinava, né? Tenezo Bozzoni, né? Campeão mundial de 70.3, multicampeão de provas. E aí ele começou a se testar, né? Então eu vi que ele escreveu vários artigos que ele testava. E ele também é atleta. Tá, mas ele é um atleta amador. Não, ele é o melhor atleta amador em Kona, tá? Ele bateu o recorde de Kona. Tá? E uma coisa interessante, que ele fez toda essa abordagem low carb, né? Então ele desenvolveu uma metodologia própria, né, de diminuição dos carboidratos, de otimização do treinamento, né, uma abordagem talvez um pouco diferente da do Maffetone, mas não totalmente, porque ele realmente trabalha muito mais baixa intensidade, né, mas sim equilibrando muito a alimentação e fazendo talvez uma periodização dessa alimentação, que é uma coisa muito interessante. E aí, ele em Kona, ele fez a sétima melhor maratona. Beleza, tem os profissionais, que são muito mais do que sete, né? São em torno de 50 profissionais, e ele fez a sétima maratona. Mas uma coisa muito interessante nesse resultado dele, que me chamou muita atenção. Nos quilômetros finais, nos últimos 10 quilômetros, então você pensa uma prova ali que durou 8 horas e 37 minutos, tá? Nos 10 quilômetros finais, só tinha uma pessoa correndo mais rápido que ele, que foi o campeão da prova, né? Que foi o Patrick Lange, né? Um profissional que correu excepcionalmente bem. Então, ele estava correndo bem, não porque ele saiu correndo muito forte, mas porque ele conseguiu correr praticamente melhor que os outros atletas nos 10 quilômetros finais. E, basicamente, essa é a grande sacada do metabolismo, de você otimizar o metabolismo da gordura, porque você não vai obter uma grande vantagem metabólica ou de energia no momento inicial da prova, isso não vai acontecer, você tem um VO2, você tem uma capacidade, uma habilidade que é limitante, não tem mágica nisso, mas quando você fala de uma prova que passa de 8 horas, 9 horas, 10 horas, né, só 10% dos atletas no mundo conseguem fazer abaixo de 10 horas, né? Então, você está pensando o seguinte, onde que vai pegar essa prova? Onde é que muda a prova? Onde é que a coisa começa a não funcionar? Ah, é lá no final da maratona. Mas aí a pessoa pensa que é porque deu cãibra, é porque está com fadiga, porque a frequência está, sei lá, mil coisas. Mas nunca pensa que é a falta de energia. Na realidade, é a falta de energia. Né? Então a abordagem dele, ele conseguiu comprovar o quão eficiente pode ser isso, né? Depois ele treinou alguns atletas que ele conseguiu fazer isso e testar, e como que ele testou isso? Ele usou os testes, que não foi só ele que inventou, é claro, né? Mas ele utilizou alguns protocolos para medir o MFO, né? Que é Maximum Fat Oxidation, né? Onde ele mede a taxa de oxidação da gordura, né? que é uma taxa que modifica, que ela é adaptável ao treinamento. Então, você observa que atletas mais treinados oxidam mais gordura. Então, um atleta que treina 5 horas por semana tem uma taxa X, né? Vamos supor 0,5 gramas de gordura por minuto, né? E um atleta treinado, esse mesmo atleta, se ele só treinar muito endurance, ele vai atingir uma taxa ali de 0,7, 0,8, já é uma taxa boa, né? Mas ele conseguiu observar que com a abordagem low carb, né, com a abordagem de diminuição dos carboidratos e otimização, né, em uma coisa muito bem engajada, não é simplesmente ah, vai lá e tira o açúcar do cara e deixa o cara em cetose, não é bem assim, né, ele conseguiu melhorar essas taxas de oxidação da gordura. Né. O caso que ele usou como exemplo foi do Jan van Berkel, né, que é um atleta suíço que ganhou o Ironman da Suíça, e ele veio... Ele tinha uma taxa de 0,7, ele fazia mais provas curtas, né, provas com intensidade, ele trabalhava mais intensidade, porque ele participava de provas mais curtas, e tinha uma alimentação, digamos assim, e não era que era errada, né, ele usava a alimentação normal, as recomendações normais, 60, 70% de carboidrato. E quando ele começou essa abordagem, ele veio melhorando. E aí a taxa de oxidação de gordura dele foi para 1,2. Ele fez vários testes fisiológicos com ele, com isso, ou seja, ele mediu com essa taxa de oxidação da gordura, até que ritmo ele conseguia trabalhar. E aí ele viu que ele conseguiu trabalhar com uma taxa de oxidação da gordura muito alta, mesmo num ritmo de prova, que é um ritmo intenso para um profissional, né? E onde que isso ajuda ele, né? Claro que ali no meio da prova, no desenvolvimento normal da prova, isso não vai ser aparente. E onde é que melhorou o desempenho dele? Lá no final, lá naqueles últimos 20, 30%, né? Onde todo mundo começa a baixar o ritmo, ele simplesmente mantém. Existe uma explicação para isso? Sim, existe uma explicação para isso, é pura matemática, né? Nós temos uma quantidade que a gente, de glicogênio que a gente consegue armazenar no corpo, que é finita, né? Em torno de 2.000 a 3.000 calorias, né? É glicogênio que tem ali no músculo, um pouco no fígado, eu descansei um dia antes da prova, comi bem, comi normal, mas não sai disso, né? Só que um Ironman, vamos pegar um exemplo assim fácil de calcular, tá? 10 horas, tá? Considerando que 10 horas não, é um cara que já é bom, né? Porque 10 horas para um amador já tá no percentil 90, né? Ou seja, só 10% dos atletas vão para 10 horas ou menos. A média é em torno de 12, né? E você tem até 17 horas para completar a prova. Esse atleta que tem aproximadamente 70 quilos, ele vai gastar aproximadamente em 10 horas 10 mil calorias. Você consegue guardar em torno de 2 mil a 3 mil. Vamos chutar alto, 3 mil. Tá? Você vai ingerir em torno de 1 grama de carboidrato por minuto exógeno, né? Então, vou comer o gel, vou comer o carboidrato, ok, ótimo, né? Você vai ingerir lá essa grama. Tá, beleza, mas eu sou aquele cara muito preparado ainda, né? Eu vou botar lá 90 gramas de carboidrato por hora, que eu nunca vi ninguém conseguir fazer isso direto, né? Ele pode até conseguir colocar 90 gramas de carboidrato.
O corpo não consegue absorver, né? No máximo.
É absorver, mas eles conseguiram até medir alguns atletas que conseguiram taxas de absorção perto disso, mas não por 10 horas, não por 10 horas, né? Foram em períodos menores, né? Claro, otimizando o carboidrato, eles hoje utilizam um mix de carboidratos onde você usa a frutose, a glicose, e esse mix acaba gerando essa otimização da absorção. Mas mesmo assim, você ganha aí mais umas 2.800 calorias, tá? E aí você tem a taxa de oxidação da gordura, tá? Que é, digamos ali, a zero, vamos botar 0,7, você vai ter mais ali umas 2.600 calorias que você consegue tirar da gordura, tá? Esse é o padrão, tá? Você vai chegar aí em torno de 8.700 e 8.900, ou seja, a conta não fecha. Você precisa de 10 mil e o máximo que você vai conseguir chegar é em torno disso. Agora, vamos pegar o mesmo exemplo de um atleta que já está adaptado, tá? E por ser importante isso, né? Por isso que tem algumas pesquisas que elas são conflitantes, porque elas nunca se deram o trabalho de trabalhar com atletas adaptados. Você simplesmente criava um protocolo que você testava um cara aqui com e sem. Ah, beleza, o cara com e sem, ou não teve diferença, ou o cara que tomou carboidrato foi melhor. Ah, tudo bem, isso é muito fácil, muito antigo, né? E aí, você pega esse cara adaptado que tem uma taxa de oxidação de 1,2, digamos assim. Até tem atletas que chegaram até 1,3, 1,4, né? Atletas mais adaptados, né? Mas, inclusive, tem uma certa adaptação a isso, né? É uma certa variação individual, que eu quero dizer. E aí, esse atleta vai ter lá a mesma... Ele vai consumir o carboidrato exógeno, ele também está com aqueles 3 mil de reserva lá, né? Chutando alto, né? 3 mil de calorias. Ele vai ter lá aqueles 2.600 e lá. E por essa taxa de oxidação da gordura mais alta, né, que ele vai estar utilizando, né, essa gordura extra, ele vai ter em torno de 11 mil calorias disponíveis durante uma prova de 10 horas, né? Ou seja, ele ainda tem sobra de 1.000 calorias, né? Porque ele tem essa, digamos assim, essa capacidade de tirar mais energia da gordura, tá? Então, isso é muito importante, essa abordagem, porque as pessoas pensam que simplesmente tem relação com o peso, né? A abordagem low carb é você diminuir para que o atleta fique mais leve, e aí ele vai render mais porque ele está mais leve. Não, não é isso, né? Isso é uma abordagem muito simplista, né? Claro que isso pode colaborar para aquele atleta que tem dificuldade em manter um melhor peso, né? E em esportes como a corrida, especialmente, principalmente a corrida, né? Você consegue ter uma otimização do seu resultado com um peso mais baixo, né? Até o VO2 melhora, né? Já que é uma medida também por quilo de peso. Mas você, o mais importante é essa eficiência metabólica, que geralmente ela é mais visível, né? E por isso que falta muito teste ainda, nessas provas muito longas, no final da prova. Tá? Então, por isso que essa abordagem do Plius, que é mais recente, porque ele está fazendo uma pesquisa de campo que é muito mais prática, né? Então, ela não só está lá dentro do laboratório testando o cara dentro do laboratório, em protocolos que muitas vezes são protocolos que tem que ser seguidos à risca, né? Mas são protocolos que duram uma hora e pouco, você mede algumas variáveis, alguns mecanismos que, sim, aparentemente funcionam, mas que não diferem muito do outro mecanismo. Quando você coloca isso no campo prático, ou seja, na hora de dar resultado, e aí ele é um treinador, ou seja, ele não pode ir lá testar uma coisa com o atleta que ele acha que é certo, né? Ele está comprometido que aquele cara dê resultado, né? Então aí a gente está com uma outra conversa, né? A própria elite, né? O esporte de desempenho seleciona o que é melhor, né? E é isso que a gente está vendo hoje, né?
Perfeita colocação, com os exemplos muito claros, e foi enriquecedor. Mas vamos trazer uma outra questão, professor. A gente já sabe há um tempo, já tem estudos, inclusive com biópsias, com atletas, não sei se foi esse que você se referenciou, com atletas com uma capacidade maior de oxidar gordura durante longa duração. O teste foi via biópsia, mas a questão também, a gente sabe que o que pode atrofiar a capacidade do atleta de usar a gordura de forma eficiente é a dieta. Como o tipo, sim, de treinamento físico também. Quando a gente tem uma abordagem mais nutricional, mais limpa, baixa em carboidratos, né, quando a gente oferece menos glicose para o corpo vai se ajustando para usar mais a gordura. Mas no esporte, como a gente pode tornar o atleta mais eficiente em usar a gordura corporal, não só por longa duração, mas numa intensidade um pouco mais alta?
Sim, então, porque de qualquer maneira, toda vez que você oferece para o corpo o carboidrato, tá, ele vai ser, digamos assim, utilizado de uma forma mais rápida, né? Ele é mais eficiente. A gente tem uma eficiência muito grande de absorver aquele carboidrato ali e usar ele, né, de forma exógena, né? Então, isso vai ser ótimo quando a gente vai trabalhar em intensidades mais altas, porque está ali à disposição. Inclusive, alguns testes foram feitos, né, alguns estudos foram feitos, onde que ele até diminui a capacidade de usar lá a gordura, então ele até poupa lá aquela gordura. Tudo bem, mas o objetivo é produzir mais energia, vai funcionar, né? Ele poupa o glicogênio muscular, então os estudos mostraram que quando você oferece esse carboidrato, né, exógeno, e ele é bem absorvido, você diminui a utilização você poupa os seus estoques de glicogênio e você poupa a gordura. Porém, a gente está falando em esportes onde a intensidade é alta e, obviamente, são esportes onde, digamos assim, o tempo de duração é mais curta, né? Então, nesses esportes, você não vai, talvez, observar tanto essa questão do resultado. Onde que você consegue observar isso, né? Porque esse atleta, mesmo aquele atleta que compete em provas um pouco mais intensas, né, ele tem que treinar o volume alto, né, ele tem que se submeter a uma carga de estresse mais alta. E aí que entra a situação do carboidrato dentro da longevidade do esporte. Você vai ter menos flutuações, né? Por quê? Porque o atleta, quando ele utiliza muito carboidrato, realmente dá certo, né? Mas ele funciona que nem uma droga, né? Você cria uma dependência, né? Você acaba se tornando reativo a isso, né? Você acaba tendo uma reação, né? Que provavelmente é compensada por uma alta produção de insulina, né? Enquanto você é jovem, enquanto você é saudável, tudo bem. Ou seja, não tem problema nenhum. Eu tenho lá um pâncreas muito forte, muito grande, e que bombeia uma quantidade muito grande, até determinado ponto. Até determinado ponto. Ele vai cansar, porque o nosso corpo não foi feito para isso, e é por isso que eu gosto dessa abordagem paleo. Vamos pensar no nosso corpo, como ele foi feito, como ele foi projetado. Ele foi projetado, basicamente, ao longo de milhares e milhares de anos, né? E nosso pâncreas não foi feito para ficar muitos anos produzindo altas quantidades de insulina e simplesmente tirando esse açúcar lá do sangue e jogando para a periferia, como quem pega o lixo de casa e joga no quintal. Eu resolvi o problema? É mais ou menos isso que ele faz. A insulina faz isso, porque ela não destrói a glicose, né? Não tem uma mágica. Sumiu a glicose? Não. O que ela faz? Ela tira esse excesso do sangue e joga lá. Só que isso vai acontecendo, porque a gente mudou os nossos hábitos muito recentemente, né? Estamos numa escala de 200 mil anos, em 50, mesmo, vamos botar 100 anos. Em 100 anos, a gente aumentou drasticamente o nosso consumo de açúcar e carboidrato. Então, a gente fez o nosso pâncreas trabalhar, durante esses últimos 100 anos, aquilo que ele não trabalhou, nos, sei lá, 199 mil anos anteriores, né? Então, o nosso corpo não está adaptado. E essa falha na adaptação, né? Essa falha de adaptação a essa quantidade muito grande é que produz esses problemas. Então, quando você se torna um atleta que vai ficando mais velho, né? Digamos assim, e quando a gente fala de endurance, é muito interessante isso, porque antigamente se tinha aquele pensamento que o atleta com 38, 39 anos, está fora, né? Porque o nosso pico de VO2 é ali nos 28. Como o esporte endurance usa muito VO2, consumo de oxigênio, então um cara com 30... E aí o que a gente está vendo? Não. A gente está vendo atletas com 38, 39, 40, 42 anos num nível de performance de elite. De elite, né? E por que que isso está acontecendo? Porque os atletas estão conseguindo reproduzir essa questão da longevidade, ou seja, cuidando mais da alimentação, e é isso que essa abordagem, digamos assim, de diminuição do carboidrato faz. Não é só uma questão de atingir um pico máximo, mas você conseguir prolongar esse pico máximo, porque o seu corpo com 25, 26 anos não vai ser o mesmo com 38, 39, 40. E toda essa capacidade de tolerar o carboidrato, que sim, é muito grande quando a gente é jovem. Então, aí tem um pequeno viés de informação. Você consegue observar atletas comendo grandes quantidades de carboidrato, mas grandes quantidades mesmo, assim, e inclusive até de má qualidade, de péssima qualidade, e sendo campeões. Então, é claro, sim, eu saía para pedalar e parava no posto de gasolina e bebia Coca-Cola. E o mais interessante é que não apenas eu rendia mais ainda, né, com aquela Coca-Cola. Dava certo, né? Mas a pergunta é, isso vai dar certo por quanto tempo? Né? E isso não tem nenhum efeito cumulativo no seu corpo? Né? Essa é a grande questão. Então,
chega, né? A gente sabe.
Então a gente vê que hoje os atletas estão conseguindo ficar mais tempo dentro do esporte. E uma coisa interessante, quem é do esporte de longa duração, né? Né, no teu caso, André, tu sabe que as provas de ultra distância você precisa, sim, ter muito treinamento, você precisa cuidar da saúde, enfim, ser um cara regrado, mas você precisa de que mais? Muito tempo, muito tempo. Nenhum atleta de ultra distância é bom com 3 anos de treinamento, nem com 4 anos de treinamento. O pico dele vai ser depois do 9º, 10º ano de treinamento. Então você imagina.
Ainda por que vou chegar que lá esses, pico, olha aqui.
Exatamente. Por que que esses atletas, é tão comum achar atletas competitivos na ultra endurance, com mais de 40 anos. Por quê? Porque você precisa de muito tempo de treinamento. Não é um ano, não é dois anos. Né? Num esporte de explosão, onde você realmente tem que ter muita explosão, muita, digamos assim, força muscular e atividade, sim, você vai ter o melhor rendimento ali em torno dos 25, 27, 28 anos, né? E distâncias intermediárias. Mas a ultra endurance, você tem que, inclusive, ter uma capacidade mental que também é treinada, né? E que também é efeito desse cuidado que você tem com a saúde. Então, não basta que você simplesmente treine, né? E provavelmente é o teu pensamento, né? Você tem que ter paciência, né? Modificar algumas coisas, né? E seguir aquela linha. Essa linha da frequência cardíaca, ela é muito importante e eu sempre segui ela, né? Porque se for pensar, eu uso o monitor cardíaco desde 93. Primeiro monitor da Polar eu adquiri em 93, já era um modelo legal, porque eu gostava tanto daquilo que eu já tinha um modelo que passava os dados para o computador. Tinha um disquete, eu enfiava, inseria o disquete ali no computador, baixava ali, olhava, e eu era fissurado por aquilo, né? Mas eu, depois de quase 30 anos, eu ainda preciso usar o monitor cardíaco? Será que eu não tenho uma percepção muito boa? Sim, eu tenho, mas eu continuo usando o monitor de frequência cardíaca, porque eu realmente acredito que a frequência cardíaca, ela é o melhor indicador de como o seu corpo está reagindo, ela é muito sensível à sua reação. É claro que você tem que ter uma boa leitura disso, né? Você vai entender as limitações dessa variação, né? Que é a temperatura, como você está anteriormente, né? Se você está mais hidratado, menos desidratado, se você está mais cansado, menos cansado, se você está estressado ou não está estressado, tudo influencia. Só que quando as pessoas se deparam com essas primeiras dificuldades em ler a frequência cardíaca, elas pensam assim, ah, não, isso aqui tem muita variação, não vou usar. Ah, não vou usar, isso aqui é muito complicado, né? Porque a pessoa não tem paciência para utilizar aquilo por muito tempo, né? Se você tem paciência para usar aquilo, você vai entendendo aquilo depois de alguns anos, como vai funcionando isso, né? Então, um exemplo bem claro. Né? Aqui no sul a gente tem uma variação, a gente tem as quatro estações do ano bem definidas, né? Então elas, né, no inverno é frio, no verão é quente, e é quente mesmo, é mais quente que no Nordeste em alguns dias, né? Então você tem todo definido, e tem umidade, tem uma hora que é mais seco, enfim, né? Então, todos os anos em janeiro, que é uma época muito quente, janeiro, fevereiro, os atletas me mandam mensagem sempre dizendo assim, nossa, meu rendimento caiu muito, minha frequência está muito alta e o meu pace despencou. Não, meu pace está lá, eu nem olho mais o meu pace. Eu estou correndo muito devagar e a minha frequência cardíaca está lá em cima, está explodindo. E a minha resposta, primeiro, brincando com eles, é assim, a minha também. E é verdade, a minha também. O meu rendimento cai no calor. Tá? Agora a pergunta é, e um keniano daqueles? Né? Ele é africano, né? Você imagina que ele está adaptado ao calor. Nem tanto, porque os quilinos, a altitude deles lá não é tão quente, mas ele também decai o rendimento dele no calor? Sim, sim. Basta que esteja 25 graus e o pace dele já não é o mesmo. O recorde mundial aquele já não acontece. Por que eles escolhem maratonas com menos de 10 graus? Exatamente por causa da temperatura. E por que isso? Porque a temperatura é o que mais impacta no desempenho humano. Né? Mas também é a nossa maior arma, né? O ser humano é o único mamífero que consegue correr uma maratona no sol. Nenhum outro mamífero consegue, né? Porque a gente consegue ter uma boa troca, né? A gente tem uma adaptabilidade muito grande ao calor. Mas também é um ponto crítico, né? E é o ponto que fez a diferença, a nossa diferença evolutiva foi ali, foi justamente nessa relação que a gente tem com o calor. E a frequência cardíaca é um sintoma disso. Então, se a frequência cardíaca está alta porque está quente, sim, ela está alta porque está quente, mas o que, que ela está te mostrando? Ela está te mostrando esse estresse térmico e como ele está influenciando o teu corpo, ou seja, o rendimento vai cair. Né? É, uma das abordagens, inclusive, que o Plius tem além, né, que é uma coisa que ele está estudando muito, é isso, né, a abordagem térmica, né, de adaptabilidade ao clima, digamos assim, mais acentuado. Por que isso? Não é à toa, não é brincadeira, porque ele pratica o Ironman, né, e o Ironman é disputado em Kona. E como é que é a temperatura lá em Kona? Eu competi 5 vezes lá. o dia frio é 30 graus. Esse é o dia frio, ó, tá nublado, tá frio hoje, 30 graus. Então a temperatura lá chega sempre perto dos 35, 36 graus durante a maratona, tá? Então é um Ironman muito quente, um Ironman muito disputado. Então, basicamente, o que acontece lá em Kona com muitos atletas, né? É, eles têm essa dificuldade de lidar com o calor, né? Claro que venta muito e tal, mas basicamente isso. Então, essa abordagem, ela é muito interessante, porque como é que você vai conseguir medir isso? Como que você vai conseguir medir? Ah, hoje está quente, eu vou correr a 5,30. Hoje está frio, eu vou correr a 5 por quilômetro. Você não consegue definir isso. Você não consegue. É muito difícil ter essa sensibilidade, né? Estou sentindo mais calor. Você olha a frequência cardíaca. Né? A frequência cardíaca, pronto, ela consegue mostrar isso de forma muito eficaz, muito instantânea, né?
Não, trazendo pela frequência exatamente isso. A gente falou do treinamento pela frequência, do Plios, do Meftone, e talvez algumas pessoas não conheçam a abordagem. Qual seria a diferença? E também o propósito. Porque o Meftone, quando ele propõe, chegou a propor o treinamento pela frequência cardíaca, era para fortalecer o aeróbio. E a partir do aeróbio seria o motor de tudo, e aí a partir daí muitos atletas ganham velocidade, enfim, mas não deixando de treinar velocidade. O Plio segue a mesma filosofia, só que com pequenas variações. Então, qual seria o conceito de cada um e as principais diferenças?
Sim, a diferença entre os dois basicamente é assim. Os dois concordam com uma coisa. Você tem que treinar a maior parte do tempo com frequências cardíacas mais baixas. Por quê? Porque você vai trabalhar o metabolismo plenamente aeróbico, que é o metabolismo da gordura. E por que pelo metabolismo da gordura? É porque eu vou queimar mais gordura? Não, não é só por isso. É porque você utilize sempre só a gordura, né? Ou e ela participe mais, né? O metabolismo da gordura é um metabolismo muito eficiente, né? Você consegue grandes quantidades de energia, mas você tem muitas reações químicas, né? É um metabolismo mais lento. Ele precisa que você consiga trabalhar em intensidades mais baixas, onde o oxigênio participe dessas reações químicas, né? E aí ele se torna muito mais eficiente. Então, para que você consiga... E quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando de reações químicas. E essas reações químicas, para elas ocorrerem dentro das células, precisam de umas coisas chamadas enzimas. As enzimas são como pequenos trabalhadores, elas facilitam o metabolismo. Algumas enzimas só são aumentadas dentro das células, lá dentro das mitocôndrias, né, das mitocôndrias, que é onde acontece todo esse metabolismo aeróbio, quando você trabalha em intensidades baixas, intensidades onde você consegue predominantemente trabalhar com a participação do oxigênio, tá? Por isso que você tem que realmente trabalhar mais e fortalecer o metabolismo aeróbio primeiro. Por quê? Porque se você trabalhar com intensidade alta, vamos supor, se eu trabalhar com intensidade ali no limiar, eu não estou trabalhando a minha capacidade aeróbia? Sim, mas eu deixo de produzir aquelas enzimas aeróbias. Por quê? Porque aquelas enzimas aeróbias, elas são estimuladas a aumentar quando eu realmente estresso elas. E se eu trabalho no metabolismo mais alto, eu sou obrigado a usar mais glicogênio. Se eu uso glicogênio, eu preciso de outras enzimas que vão fazer com que o glicogênio se torne o metabolismo mais eficiente. Então, mas eu não quero ser eficiente agora no glicogênio. Eu quero ser eficiente lá no sistema aeróbio. Então, a maior parte do trabalho, né? E aí você pensa o seguinte, mas o que é aeróbio? Qualquer coisa que passou de 3 minutos. Passou de 3 minutos é predominantemente aeróbio. Então, você vai sempre melhorar quando você tiver uma boa endurance aeróbia, uma boa condição aeróbia. Tá? Essa é a base. Os dois concordam com isso. A diferença entre os dois... Ah, então, como que eu defino isso? Frequência cardíaca. Ok. Tá? Os dois concordam, até aí tudo bem. Só que o método Meftone, ele é um método um pouquinho diferente. Ele usa, digamos assim, uma fórmula, tá, de idade, que foi uma maneira de generalizar, tá, essa questão. Ele tem algumas variaçõezinhas ali, 180 menos a idade, se você já treina, se você já não treina, mas ele fala uma coisa interessante no livro dele, e depois você tem que se aprofundar, que ele falou lá naquela palestra comigo, que você tem uma idade, né, cronológica e uma idade biológica, né? Então, quer dizer assim, como é que eu vou saber isso? É muito difícil, né? Mas, digamos assim, eu não posso usar a fórmula dele hoje, aplicar a fórmula dele hoje, eu com 53 anos, 180 menos 53, não é essa Por quê? Porque eu já treino há mais de 30 anos, né? Então, é claro que o meu batimento na zona do MAF não foi caindo um por ano, né? Porque eu usei a fórmula dele, eu apliquei lá as variações, e ainda assim eu fui caindo um por ano. Não, não é assim. O nosso corpo não tem essa matemática, no sistema aeróbico não é assim, é escala decimal, né? Então, ele diz que sim, que existe uma adaptação que você tem que fazer, que o ideal seria testar. Mas, basicamente, qual é a metodologia do Mafetone? Você vai fazer apenas isso. E aí, ele criou um teste de avaliação, onde você consegue medir performance e cruzar performance através do, vamos supor, através do pace, né, que é o ritmo que você corre, né, e frequência cardíaca. Você tem as duas coisas, né? Então, você vai lá e corre com aquela frequência cardíaca que ele determinou, né, e você corre lá 5 quilômetros e você vai fazendo aquilo. Eu estou treinando, eu estou aumentando o volume, eu estou continuando, eu estou cada vez mais eficiente. O meu tempo tem que ir melhorando, né? Ou seja, a primeira vez eu corri lá os 5 quilômetros em 35 minutos, depois eu corri em 34 minutos, e aí sim por diante. O problema é que é difícil de... Entende aquela questão da variação? Está quente, está frio, está úmido, estou cansado, não estou cansado. É complicado isso, né? Mas vamos supor que dê tudo certo, que tudo se alinhe, né? Eu estou melhorando. Enquanto eu estiver melhorando, eu não preciso mudar o meu treinamento. Por quê? Porque se eu estou melhorando, o meu sistema está reagindo muito bem a esse estímulo. Ok? Então, a performance está melhorando, né?
Isso é que é interessante. Desculpa interromper, doutor, mas... Ô, professor, quando eu comecei a treinar pelo MAF, isso eu percebi na prática o quanto é muito interessante, porque o meu pace foi evoluindo, né? Eu fui correndo mais rápido, mesmo correndo uma frequência cardíaca baixa, sem treino nenhum sim, veloz. Sim. Então, no meu ponto de vista, eu estava fortalecendo sim o aeróbio. Então, sim. Só para ficar mais claro, eu comecei pelo MAF, cheguei a fazer treinos com um pace geral de 6, e alguns meses depois estava fazendo treino a 4,20, 4,17, na mesma frequência cardíaca. Então, para mim, não percebeu um esforço muito baixo, sem fazer praticamente nenhum treino rápido.
Sim, sim, exatamente isso acontece. Então, você vai dando aquele estímulozinho, né? Você precisa ter, primeiro, paciência, ter determinação e... também tem que ser disciplinado, né? Porque muitas vezes as pessoas não aplicam aquilo, né? E você uma das coisas importantes que ele fala sobre isso, né? E as pessoas sempre me perguntam isso, mas a frequência cardíaca média do treino não pode passar disso? Não. A frequência em nenhum momento pode passar daquele limite, né? Porque não quer dizer que vai fazer mal, eu vou ter algum problema, eu vou quebrar no treino. Não, eu consigo fazer o treino com a frequência cardíaca mais alta. O treino na frequência cardíaca mais alta, não é uma impossibilidade, é possível fazer, você faria tranquilamente, inclusive, mas não é essa a ideia, você está fortalecendo o seu metabolismo, você realmente tem que estar com aquela frequência baixa, o seu metabolismo tem que estar funcionando numa velocidade mais baixa, a gente está falando de metabolismo, então, que também a frequência cardíaca, na realidade, ela é uma medida indireta disso. Né? E por que ela é uma medida indireta? Porque, na realidade, o que eu preciso saber? É o meu consumo de oxigênio, né? Porque é ele que media o metabolismo, né? Entrou mais oxigênio, aquele metabolismo aeróbico vai funcionar com uma maior quantidade. Entrou menos, né? Então, basicamente, o que eu precisaria medir, se eu pudesse medir o meu consumo de oxigênio, andar com aquela máscara o tempo inteiro, eu poderia usar a máscara e não usar a frequência cardíaca. Aí eu estaria usando uma medida direta. Mas nesse caso, no laboratório se testou que a frequência cardíaca ela aumenta linearmente, na maioria dos casos, né, salvo aquelas variações, com o consumo de oxigênio. Porque o que o coração faz? Basicamente, ele manda oxigênio para o músculo, através do sangue. Né? Então, é por isso que essa proporção ela é válida, né? É por isso que se usa a frequência cardíaca, né? As pessoas às vezes não entendem por que eu estou usando a frequência cardíaca. Ela é uma medida indireta do meu metabolismo. Então, se eu estou produzindo um metabolismo plenamente aeróbio, ok, eu vou melhorando. A abordagem do Mafetone, você vai ficar fazendo aquilo por quanto tempo, ele é indeterminado, ele não te diz para você, você vai ficar um mês, dois meses, três meses. Enquanto você estiver melhorando, tudo bem, ou seja, e tudo bem mesmo, eu também concordo com isso, você tem que manter isso. É claro que ele indica que você faça alguns trabalhos de força, de fortalecimento, que são trabalhos aí você pensa, porque quando você fala esse termo, a pessoa já pensa errado, né? Anaeróbios, né? Mas não é o anaeróbio aquele de intensidade alta. É esforços onde você vai fazer trabalho de força mesmo, né? Por exemplo, se você precisar levantar peso, você vai trabalhar essa força muscular. Por quê? Porque você vai também ter que fortalecer o seu sistema muscular. Mas a frequência cardíaca, não, tá? Você vai melhorando. Em determinado ponto, os resultados lá daquele teste não vão mais estar melhorando. Então, você vai começar a manter, você vai estagnar esses resultados de performance. E aí, nesse caso, você tem que mudar, então, o treinamento. Como? Você começa a acrescentar uma pequena parcela, então, uma pequena parcela, um percentual muito pequeno de treinos de intensidade, né? A abordagem dele, ele trabalha mais para atletas de endurance, tá? Atletas de endurance. Porque daí tem aquele atleta mais para meia distância, né? Ele trabalha mais intensidades no linear anaeróbio, né? Ele não trabalha muito a alta intensidade, tipo treinos anaeróbios, VO2, né? Ele trabalha mais no linear, mas uma pequena quantidade mesmo, tá? No caso, o Mark Allen trabalhava 2 vezes por semana, 20 minutos. Sendo que era uma vez esses 20 minutos numa modalidade e outra vez numa outra modalidade. Nem era 20 minutos em cada modalidade. E aí ele seguia fazendo o teste. Ok, o tempo melhorou. Opa, melhorou. Aí ele fez de novo. Ele continuou trabalhando em intensidade. Melhorou. Continuou trabalhando em intensidade. Melhorou. Foi baixando o tempo. Ok. Daqui a pouco parou de melhorar. Aí o que ele faz? Volta para o ciclo anterior. Né? Ou seja, por quê? Porque ele está entendendo que ali você estagnou o seu metabolismo e que você precisa também, você está produzindo muito estresse, né? Então o corpo também sente isso, né? E aí você volta para o ciclo anterior, e aí fica naquele ciclo anterior, endurance, endurance, endurance. Bom, isso de forma assim, teórica é muito legal, né? Na prática é mais difícil, você precisa de muita disciplina do atleta, você precisa que o atleta esteja muito engajado. E você precisa que aquele atleta tenha um entendimento em uma periodização que às vezes vai durar mais tempo do que ele imagina, né? Então você não está dizendo para ele, olha, daqui a 3 meses vai acontecer. Não, você talvez precise de mais tempo, né? O Plius já trabalha uma abordagem diferente. A maior parte do treinamento em baixa intensidade, você vai fazer, é uma abordagem até mais tradicional. Você vai fazer aquela a base do treinamento com menos intensidade, mas com mais volume e baixa intensidade, e você vai acrescentando treinos de intensidade, mas ele utiliza muito o treino polarizado. O que é o treino polarizado? O treino moderado é bem moderado, e o treino intenso é muito intenso, ele vai trabalhar velocidades altas trabalhando no VO2, né? Ou seja, o consumo máximo de oxigênio, que é uma característica de um treino essencialmente anaeróbio, né? Então são tiros curtos, tiros de alta intensidade, né? Onde o atleta, sim, vai melhorar o VO2 dele, enfim, vai fazer melhorar todas as capacidades. E, claro, ele vai depender um pouco do atleta, né? Digamos assim, o atleta vai fazer distância de meio iron, aí ele vai direcionar um treino específico para aquilo, né? A intensidade do meio iron um pouquinho intermediária. Ah, não, ele vai fazer Ironman, né? Ele vai fazer triatlo olímpico, que é uma distância mais curta. Então, ele já tem uma variação um pouquinho maior, tá? É difícil dizer qual delas é melhor, tá? Porque são abordagens, elas têm a mesma essência, né? Para que o mesmo Plius, ele entende que se você só vai conseguir resultado se você também modificar essa questão do carboidrato. E até uma coisa que a Letícia falou ali que eu achei bem interessante, né? Quantidade de carboidrato. Bom, quantidade de carboidrato também ela pode ser individualizada, primeira coisa, individualizada, e segundo, periodizada. Ou seja, se você está treinando lá naquela base, tá? Né, André? Você estava naquele período lá do MEF, tá? Então estava fazendo treino só em baixa intensidade. Você poderia testar ou até... Eu digo testar mesmo, porque você tem que ir dosando, né? Uma quantidade bem pequena de carboidratos. Porque você não está utilizando muito a intensidade, né? Então você vai testando ali, olha, eu vi que com 50 gramas eu fico bem, eu consigo trabalhar bem, eventualmente eu sinto um pouco mais, às vezes eu diminuo um pouco, às vezes aumento um pouquinho mais, beleza, né? Outros atletas vão precisar, né? Mas aí quando você começa um treino que você começa a colocar intensidade, talvez você sinta necessidade naqueles dias específicos de aumentar um pouquinho. tá? Aumentar para 80, 90, 100, né? E talvez num período específico, que é aquele perto da competição, no caso dos triatletas, onde eles vão utilizar o carboidrato exógeno e que eles precisam também estar adaptados. Quando eu digo adaptados, não é só metabolicamente, mas o intestino dele tem que estar adaptado, né? Porque ele vai consumir, sim, uma quantidade maior, e ele vai aumentar um pouquinho, né? O próprio Plius, ele recomenda que você chegue a consumir até 150 gramas de carboidrato no período pré-competitivo, né? Claro que não é aquele carboidrato qualquer, né? Ele também indica, né, uma alimentação similar à paleo, né? Mas você acaba conseguindo periodizar, né? Então isso é uma coisa muito importante, porque uma pessoa que, digamos assim, é sedentária, e aí é um paralelo, né? Porque as pessoas acabam confundindo esses termos, né? Uma pessoa sedentária, para que ela entre em cetose, ela precisa ali em torno de 20, 30 gramas. Se não chegar nisso, vai ser difícil ela entrar em cetose, né? E conseguir os benefícios da cetose, que são outros. Estão relacionados realmente à questão metabólica, né? Então, eu tô falando de pessoas com síndrome metabólica, pessoas que já estão doentes, né? E que precisam arrumar isso, né? Eu nem falo do emagrecimento, eu falo de realmente arrumar o metabolismo. Mas elas não fazem exercício. E se fazem muito pouco. Quando você pega um atleta, um triatleta padrão, tá? Que faz treino para meio Ironman, ele treina em torno de 12 a 14 horas de treino por semana, tá? E ele pode até entrar em cetose com 80 gramas, 80, 90 gramas. Por quê? Porque por mais que ele esteja ingerindo uma quantidade de carboidrato que não seria possível para cetose, né? Ele queima muito desse carboidrato, dependendo como ele ingere esse carboidrato, o horário que ele usa aquele carboidrato, né? Muitas vezes até durante o treino, ele nem interfere nesse metabolismo que vai produzir a cetose. Então você consegue atletas que podem entrar em cetose, atletas de alto volume, que treinam 18, 20 horas por semana, e que ingerem 100 gramas de carboidrato por dia. Mas ele está treinando muito. Agora, se ele vai para um período que ele treina, digamos, 7, 8 horas por semana, é diferente, né? Então, essa periodização do carboidrato, sim, ela pode ser feita. Eu já acho que ela seria um período, digamos assim, secundário, tá? Porque você tem que imaginar, primeiro você tem uma adaptação que você tem que fazer, mesmo com atletas, que eu fiz também. Eu não comia muito carboidrato, exageradamente, né? Não era de comer doce, essas coisas assim. Mas quando eu resolvi diminuir, eu realmente diminuí bem, né? Tirei aquela questão do carboidrato pré-treino, carboidrato no café da manhã, né? Depois comecei a entrar no jejum, né? Então eu fiz uma transição. Para mim foi assim, que funcionou bem, né? Primeiro eu tirei o carboidrato do café da manhã. Beleza, eu comia ovo, tomava o café, né? Depois eu vi que aquilo não interferiu absolutamente nada, a adaptação foi imediata. Quando eu vi que aquilo foi imediato, eu descobri que aquilo era um hábito. Então, que não, realmente não era aquele carboidrato que eu usava, não era aquilo que fazia diferença. E aí eu comecei a fazer o treino em jejum. E aí eu vi que, no primeiro momento, eu fui ampliando esse tempo de treino, né? Então, eu busquei uma adaptação. A adaptação inicial, eu digamos assim, que seria... A pessoa fala de cinco, seis semanas. Sim, ela é uma adaptação... para essa questão de você sentir essa oscilação da energia do corpo, tá? Mas eu acho que essa adaptação ainda não é a adaptação verdadeira. Eu acho que a adaptação verdadeira, aquela que você realmente adquire no treinamento intenso, aquele treinamento que se prolonga, que entra na performance, que entra na periodização, ela leva quase 2 anos, tá? E aí sim, com 2 anos, você consegue ter essa capacidade de enxergar essa questão da dosagem. Quando que eu posso colocar um pouquinho mais, quando que eu posso colocar um pouquinho menos. Por quê? Porque por mais que a gente queira, a nossa vida, né, mesmo esportiva, ela é em ciclos, né? Ela não é constante, né? Você não está competindo e treinando a mesma quantidade todos os dias, durante todas as semanas do ano. Você oscila um pouco. Então, quando você passa por esses ciclos, né, de recuperação, pós-prova e tudo isso, você começa a entender como que você funciona daquela forma, como você reage àquelas quantidades de carboidrato, mais ou menos. E aí você consegue ter esse nível, digamos assim, mais avançado, né? Que eu acho que essa abordagem do Plius é muito boa, né? A abordagem de periodizar a alimentação junto com o treinamento, junto com as etapas do treinamento, né? Não que o Maffetone, digamos, não faça isso e não pense assim, ele também pensa assim. O problema é que ele não, digamos assim, ele não descreveu isso de uma forma tão, tão enfática, né? Como o Plius tem feito. Na verdade, ele tem se especializado em fazer isso, né? Na verdade, tem um outro...
Como um método, né? A gente encontra informação, mas não tem uma orientação de como seguir o protocolo, né?
Exatamente. Você tem um autor que é Bob Siebelhardt, né? Bob Siebelhardt, ele escreveu um livro que é Periodização do Treinamento, Periodização da Alimentação. Ele escreveu, na verdade, dois livros, né? Eu li um, que é um livro até pequeno, assim, e ele já falava disso. Né? Ele falava disso, você no período de base, treinando com a frequência baixa, alimentação com baixo carboidrato, depois você vai colocando ali, né? Claro que ele usava menos recursos do ponto de vista de digamos assim, de referência científica, né? Que é diferente do Plius, tá? Então o Plius, ele é um pesquisador bom, um pesquisador de ponta, e ele é um cara que consegue ter a capacidade de trazer a ciência, trazer do campo teórico lá do laboratório para a prática, né? Então essa é o grande vantagem assim, que eu vejo nas informações do Plius, que na realidade não são contraditórias as informações do Maffetone, muito pelo contrário, elas vêm até corroborando aquilo que o Maffetone já dizia, imagina, né? No século passado, né? No século passado, é incrível isso, né? Mas ele tinha essa visão antes, mas ele não tinha esses dados para apresentar. Então, o que está acontecendo agora, e com o Plius, que está mexendo mais com isso, eles estão apresentando os dados, né? Então, são referências científicas. E eu gosto de, né? Até eu vi ali um termo que o Dr. Soto usou, né, que é o do cisne negro, né, que você vai sempre encontrar aquele atleta, ou aquela pessoa que vai se colocar numa situação diferente. E isso serve, e para nós é importante, viu, André e Letícia, para os dois lados, para os dois lados. Eu acompanho alguns grupos que pesquisam ainda a carboidrato, tem um grupo muito bom que é liderado por um pesquisador que chama Asker Jukendrup, né, ele é holandês, ele fez Ironman, ele meio que entrou em atrito com o Noakes numa época, né, porque ele defendia, claro, os carboidratos, né, mas ele o Noakes dizia que ele tinha conflito de interesse porque ele também era diretor de um centro de pesquisa da indústria, né, da indústria de suplementos, né, no caso de carboidratos, muito grande, né, então achava assim, claro, ele sempre vai pesquisar a favor disso, né, e ele era, claro, um defensor, mas ele é também um bom pesquisador, né, as pesquisas do Jukendrup são muito boas com carboidrato, né, eles conseguem achar bons resultados ali, e eu acredito sim que você vai ter alguns atletas que vão realmente render bem, né, mas a minha, digamos, aposta nisso não é só na questão do rendimento, né? Essa questão, você tem muitas variáveis, uma delas é essa que eu disse, se você pegar atletas jovens com 20 anos e testar, você vai achar resultados muito diferentes se você pegar atletas com 45, 50 anos, atletas, né? Então, aqueles que estão participando mesmo e estão fazendo desempenho. Então, eu acho que a longevidade influencia muito, né, a adaptação, você tem que pegar realmente atletas adaptados, você teria que pegar, e tem ainda agora algumas poucas pesquisas que os caras conseguiram dar esse salto, né, que é pegar caras já adaptados há 2 anos, é muito diferente, se você pegar um cara assim com uma adaptação pequena, um período curto, 5, 6 semanas, é uma coisa, não vai funcionar, sempre vai dar, no mínimo vai empatar. Então, você
agora, precisa... professor, não estou também falando mal de carboidrato, não, mas a gente sabe que ao consumir carboidrato, isso interfere no metabolismo da gordura. E para quem quer ter uma boa capacidade de oxidar gordura, uma abordagem, treino em jejum, por exemplo, uma abordagem em baixo carboidrato, ajuda. Sim. Mas a gente também acredita muito no train low, compete high. Né? Para quem está bem adaptado, usar carboidratos em alta intensidade, em provas médias para longas, pode ajudar também.
Sim, com certeza. Com certeza. É claro, e essa abordagem ela é importante porque às vezes as pessoas pensam assim, não, mas o cara, ele está ali, parece que aquilo ali é uma religião, não, o carboidrato, quer dizer, não, é só uma questão assim, até natural, encarar isso com uma certa naturalidade, ou seja, você não se expor demasiadamente a um tipo de nutriente que não é tão essencial. Né? Então, a gente mudando um pouquinho a abordagem, e a gente quebrando um pouquinho o paradigma, a gente já consegue enxergar um pouquinho melhor, né? Eu adoro comer fruta, né? E como frutas, né? Mas com moderação, né? Quem é que não vai gostar de comer fruta, né? Nós nos criamos comendo frutas e sim, elas são legais e podem proporcionar algumas coisas boas para a gente. Mas é só uma questão de quantidade, né? Professor. E uma questão da abordagem que você vai ter em relação à performance, né? Que a performance pode ser simplesmente ser um atleta saudável, né?
Passou muito o nosso tempo aqui.
Cara, tá tão bacana. Mais umas 2 horas.
Era para ter mais umas 2 horas aqui. Mas vamos lá, doutor, só para entrar em síntese agora. Então, para um atleta melhorar sua capacidade de usar gordura como fonte de energia, a gente pode ter como premissa 2 pontos fortes. Um treinamento e uma metodologia baseada que seguia pela frequência cardíaca para fortalecer o aeróbio e uma abordagem nutricional com comida limpa, baixa em carboidratos. Então, esses 2 pontos podem ser eficientes para que o atleta se torne melhor queimador de gordura, ter maior eficiência na atividade física.
Sim, sim, sim. Primeiro é quebrar alguns paradigmas, tá? O primeiro paradigma deles é, assim, você não vai comer para fazer exercício, né? Você primeiro faz exercício e depois come. Essa é a nossa natureza, é a natureza humana, né? Nossa evolução foi assim, né? Primeiro comia a caça e depois saía para a caça. Como assim? Colocar a carroça na frente do boi? Não. Então, o nosso corpo, ele sim, ele está adaptado a isso, ele está adaptado a situações de estresse térmico e até esse estresse nutricional. Isso é o que a ciência já descobriu. Por que a ciência descobriu agora a questão das evidências, né, tão fortes com relação ao jejum intermitente? Por que isso? Porque é da nossa natureza isso, né? O jejum faz parte da nossa natureza, né? Talvez ele não seja tão aplicável para aquele atleta, né, que treina muito, né? Ele vai fazer talvez um jejum mais restrito, né? Mas sim, ele vai trazer muitos benefícios, né? Mas a grande questão inicial é você realmente começar de uma forma bem equilibrada. Primeiro, né? Tirando o excesso de carboidratos, tirando os alimentos processados, você já vai fazer uma, digamos assim, uma higiene na sua alimentação. Fazendo essa higiene na alimentação, você já vai dar o primeiro passo, né? O segundo passo é tirar da sua cabeça aquela que você precisa realmente dessa quantidade para fazer o exercício, né? E daí você vai se liberar um pouco disso, né? Você vai começar a fazer exercício, se concentrar numa intensidade baixa, né? E ter paciência, né? Eu acredito que com certeza, se a pessoa fizer esses primeiros passos, né? Tirar o excesso, buscar uma abordagem com menos alimentos processados e começar com essa questão do jejum, treinar em jejum já modifica muito, 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 muito. Já é uma das coisas que mais rapidamente produz essa eficiência metabólica, tá? Então, você já vai conseguir muita eficiência nisso, e eu não estou falando porque as pessoas começam a comparar coisas, tipo assim, ah, o cara perdeu peso ou não perdeu peso. Não, isso é outra história, isso depende de muitas outras variáveis, né? A gente não pode misturar as coisas, né? Se você quer melhorar a eficiência metabólica, sim, treinar em jejum para uma pessoa que já está controlada, que já tem controle da sua frequência cardíaca, do seu treinamento, sim, vai ser eficiente para isso, né? E, claro, ela vai progredindo, né? A progressão também vem com conhecimento, né? Não adianta que a pessoa simplesmente vá lá e simplesmente assim, né? A Nutri Letícia chegou lá e disse que é para fazer isso. Não, é por que que eu estou fazendo isso? É você entender por que que está fazendo isso. Então, às vezes, quando a pessoa está muito fora, assim, da coisa e não está conseguindo entender tanta informação, diz, cara, faz o seguinte, leia esse livro, leia esse artigo, leia isso aqui, entenda primeiro o processo. Porque se você fizer uma coisa que você não acredita, não vai dar certo. Se você realmente for lá tentar fazer a fórmula do Maffetone, você não acreditar nele, não acreditar naquilo que ele escreveu, se você não leu ali, não vai dar certo. Na primeira coisa que der errado ali, você vai dizer, ó, viu? Era isso aí. Né? É que nem se o cara começou a se alimentar lá, diminuiu o carboidrato, tá indo muito bem, aí ele pega um resfriado e fica doente de cama lá. Nossa, viu? Eu te disse. Era isso. Então, você tem que realmente se informar. E quando eu digo informar, é fazer uma boa leitura mesmo, né? Realmente ler artigos científicos, ler profissionais que estão inteirados com isso e que usam esse tipo de argumentação, né? Não adianta dizer comigo deu certo, não adianta eu dizer que, ah, olha aqui, ó, eu não como e eu tô aqui, né? Não interessa, você tem que sim usar argumentos, fontes científicas, estudos e pessoas que trabalham com isso de forma séria, né? Então, assim, pessoas que realmente estão colocando o seu nome ali, mas que realmente não estão querendo simplesmente vender uma ideia. Eles estão realmente, olha, esses caras aqui, eles pesquisam, são pesquisadores de ponta, eles estão pesquisando há muito tempo sobre isso, e essa é a informação, e você tem que entender esse processo. E quando você entende, você já entende logo, você nem precisa fazer perguntas, assim, tipo, isso aqui eu posso ou não posso? Você já sabe. Por que que você já sabe? Porque você entende o processo. Né? O processo é esse, olha, isso aqui é processado, isso aqui não sei o quê. Da mesma maneira que você sabe que tudo é uma questão de equilíbrio, quando eu digo de equilíbrio, é de quantidade. Então, não quer dizer que se eventualmente eu estou numa festa, se eu tomei um copo de vinho, ah, não, olha aqui, ó, viu? Olha ali, ó, o cara, ele saiu ali. Não, a pessoa que é equilibrada, ela sabe que aquilo ali é muito raro e que aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma. Né? Então, essa é que seria a abordagem. Né? A ideia não é ser contra aqueles que defendem as outras ideias, até porque realmente a gente entende que pode ter muitos caminhos para se dar certo, né? E tem outras pessoas com outras linhas de pensamento, enfim. Né? Mas essa é uma coisa que a gente acredita e vocês realmente não só acreditam, como colocam em prática, né? Que é muito importante. Né? Então, não adianta você só falar da boca para fora e não colocar o seu estilo de vida em jogo, né? Você realmente está aplicando aquilo, você realmente está investindo naquilo, né? E eu acho isso muito legal.
Professor, obrigado. Quem quiser entrar em contato, quem quiser contratar o treinador Roberto, como faz?
Então, eu tenho uma assessoria que se chama Iron Mind, né? Aqui em Florianópolis, mas a gente trabalha remoto, né? Trabalha com atletas em todo o Brasil. Né? Então, ironmind.com.br, né? Lá tem os meus contatos, lá tem o contato da assessoria, tem o meu e-mail, né? Tem o meu telefone, WhatsApp, né? Podem entrar por lá e aí vocês vão entrar em contato comigo aí, tanto para questão de treinamento, ou se quiser também tirar alguma dúvida com relação a isso, né? Eu sou completamente aberto a isso porque é um assunto que eu gosto muito, né? Um assunto que me interessa e eu acho que eu ainda tenho muito, muito a aprender, né? Eu nunca estou muito contente com relação ao que eu sei, com relação a isso, né? Eu acho que dá para a gente aprender muito mais ainda, né? E graças a vocês aí, a gente pode continuar aí nesse caminho, conversando e aprendendo mais.
Professor, eu acho que a gente vai precisar de uma outra live. André Nunes, faz outra live com o professor sobre perguntas e respostas. Eu peço desculpa, né? Tiveram algumas perguntas aqui, mas a aula do professor estava tão enriquecedora que, enfim, deixamos ele continuar, tá? Então, a gente vai marcar uma outra live aí, quem sabe, né, Nutri?
Sim, né? Tranquilamente, podemos fazer. Vamos fazer, sim, claro, claro.
Vamos marcar
aí. Claro. É legal, eu acho legal essa participação das pessoas ali, que as pessoas têm muita dúvida, e isso enriquece muito, né? Cada pessoa trazer a sua experiência, aquilo ali, às vezes, a dúvida de um é a dúvida de muitos, né? Eu acho isso muito legal também. Tá? Com certeza vamos fazer. Legal. Nutri, foi um prazer.
Foi boa, Nutri?
Foi ótimo, gente. Aqui, eu já anotei um monte de coisa aqui. Depois vou ter que assistir a live de novo para pegar as coisas que eu não consegui. Sim. Muito obrigada, foi sensacional. Eu acho que esclareceu bastante coisa. Veio aí também trazendo muitas coisas que a gente acredita e que a gente... passa sempre, né, para todo o nosso público, que é justamente essa questão de a gente não estar aqui batendo na tecla que só a nossa ideia é certa, que pode existir outras, né, mas que essa é uma possibilidade, também da questão de se fazer o treinamento nutricional, né, que a gente fala, de poder fazer essas periodizações, do quanto isso é importante, né, que cada indivíduo vai se dar bem aí nessa abordagem nutricional, né, o que pode ser que dê certo para um, pode ser que não dê certo para o outro, e tudo isso depende de tempo, né, paciência, tanto para o treinamento físico, quanto para o treinamento nutricional, né, mudar essa questão metabólica, então foi muito bacana. Vou transcrever.
Rapaziada, boa noite. Professor Roberto, obrigado mais uma vez. A gente se fala.
Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Letícia. Tchau. Boa noite, André. Leão.